E voltamos a falar da vitória de Jair Bolsonaro ontem. Ontem nós fizemos aí, antes do fim da apuração, pela manhã, uma conversa com o Thiago Valenciano, que é cientista político. Uma série de obras feitas aí, produzidas em relação à política local, política nacional, e é com ele que eu estou aqui no estúdio da CBN agora para fazer o pós-eleição, vitória de Bolsonaro. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, a pergunta que eu quero calar, e agora?
E agora é o seguinte, ou é melhor já ir se acostumando, ou é melhor conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, já diria o presidente, né? Não temos muito o que fazer, né? Na verdade, quem precisa conhecer a verdade é o presidente, porque ele pegou um problema gigantesco aí no país. A questão é que ontem mesmo comentava-se na mídia que o Brasil deve sair dos gastos públicos, do déficit orçamentário, somente em 2025. Quer dizer, a conta já não está fechando há 5 anos. Nós vamos ficar mais 5 anos trabalhando com a máquina pública no vermelho. Então, temos um problema gigantesco pela frente. O desafio do presidente eleito é, de fato, constituir uma equipe que consiga, ao mesmo tempo, aliar as questões econômicas em favor da população, aliar um bom desenvolvimento em relação às necessidades que o país precisa, infraestrutura, novos modais, a questão do desenvolvimento social também, e, ao mesmo tempo, conseguir aliar tudo isso ao jogo político. Então, o desafio é muito grande.
Ele é visto como o Trump dos trópicos. Você considera isso? Você acha que é possível fazer essa avaliação?
Aguardadas as devidas proporções, é sim, né? Ele não tem a mesma fortuna do Trump e nem as mesmas tiradas que o Trump tem em alguns momentos. Mas, de fato, as declarações dele ecoam de uma maneira muito, muito forte no país. Até comentava contigo aqui que ele é quase que o Marcelo Bielsa, né? Conhecido no futebol como é o louco. Quando o time do Bielsa está rodando, que é uma maravilha, ele é considerado o melhor técnico do mundo. Basta ele dar uma declaração errada ou o time perder 3 partidas seguidas, ele vai ser o pior técnico do mundo. Então, eu acredito que a gente vai conviver com o Bolsonaro nesses altos e baixos. Um dia as pessoas estão amando ele, outro dia estão odiando. Os que odeiam vão continuar odiando, os que amam vão continuar amando. E ele vai ter que sustentar a sua imagem pública mais do que tudo nesses próximos anos.
Internacionalmente, tem muitas críticas a ele. As críticas são contundentes? O Brasil fez uma escolha que destoa do restante da América Latina? Ou não? A gente está numa tendência mundial?
Voltamos para centro-direita ou para direita extrema. Em alguns momentos o Bolsonaro pode ser até caracterizado nesse sentido. Alguns analistas políticos até comentaram ontem que a gente encerrou definitivamente a Nova República, que começou lá com a eleição do Collor em 89 e praticamente se encerrou esse ano com o final do governo Michel Temer, porque saímos daquela polarização PT-PSDB ou de 2 partidos que buscavam o tempo todo concentrar o máximo de esforços possíveis para trazer o eleitor do centro para o seu lado. Essa eleição não, essa eleição foi marcada justamente do se você é Bolsonaro, você não é Haddad, se você é Haddad, não é Bolsonaro, e não existiu um meio termo, foi uma polarização muito forte. Talvez, parafraseando o ex-presidente Lula, nunca antes vista na história desse país, né? Mas, de fato, é uma polarização contundente. A gente precisa olhar a política do país daqui para frente. Qual é o projeto de governo que o Bolsonaro vai apresentar? Porque até agora ele não apresentou nada, né? Foi só campanha, campanha, campanha. O que esse projeto tem para mudar a realidade das pessoas e com quem ele vai dialogar? E se ele vai dialogar com quem ele não quer dialogar?
Você falou que a República está consolidada, a democracia também, mas a internet teve um papel decisivo nessas eleições. Continua sendo a internet um instrumento importante, mesmo depois da eleição? O presidente será um presidente das redes sociais? Como que a internet vai ter a relação entre cidadão e Estado?
Ah, imagina-se que sim, imagina-se que ele vai ser o presidente das redes sociais, que ele continue trabalhando com isso, que ele utilize a rede social como palanque. Prova disso foi o primeiro pronunciamento que ele fez ontem. Ao invés de ir para as mídias tradicionais, ele foi direto para a internet e fez o seu pronunciamento oficial na rede oficial do Estado, né, entre aspas, que é a rede dele. Depois a mídia vem por tabela e aí ele fala para a mídia aquilo que ele quer falar, mas antes ele fala aquilo que ele pretende falar para todos de maneira privada, de maneira na sua própria rede. Então, eu acredito que ele vai continuar utilizando sim a internet, e essa relação internet-estado vai ser muito conturbada. Imagino que nós vamos ter aí, é difícil falar isso no calor da hora, mas nós vamos ter uma relação muito conturbada das pessoas criticando, das pessoas fazendo manifestação, protestando, contestando o governo, e a gente tem que ver até que ponto essa crítica, essa contestação pública vai refletir diretamente no processo democrático.
Partidos políticos, nós temos um partido que é o PSL, um partido que era nanico pequeno, fez campanha sem horário na TV, no rádio, e conseguiu vencer a eleição. E nós tivemos partidos tradicionais, como o próprio PT, PSDB, MDB, que não conseguiram muito sucesso nessa eleição. Mudaram os partidos, mudaram as siglas, nós tivemos a falência de algumas siglas antigas ou não?
Temos sim, Gilson. Acredito que a cláusula de barreira vai fazer com que se reorganizem os partidos. Em 3 semanas do primeiro turno já tinha partido falando em fusão. Já se comentou numa união entre o PHS, o PMN, a Rede, o PV e o PPS. Então os partidos ainda são muito dependentes do fundo partidário. Sem fundo partidário, a máquina partidária não funciona. Que é o quê? Manter um burocrata para poder pagar as contas do partido, as despesas, um espaço para reunião, despesas de cartório, justiça eleitoral e afins. Então nós vamos passar sim por uma... já estamos passando por essa reorganização partidária no Brasil, vai estar mais forte ainda na eleição de 2020, que não teremos coligações nas eleições para vereador. E vamos, talvez a gente consiga consolidar isso somente em 2030, com o final da cláusula de barreira totalmente implementada.
Positiva essa fusão para você, essa diminuição de partidos?
Muito positivo, desde que, eu tenho dito isso há alguns dias, desde que as pessoas saibam conviver harmoniosamente dentro dos partidos políticos, que vai ser uma tarefa muito difícil. Quer dizer, não é aquela história de que quem perdeu, perdeu e eu saio daqui e vou procurar outro partido. Não, perca, mas perca com dignidade e saiba conviver com o diferente, que ainda ao mesmo tempo ele é igual a você em algum momento, porque se ele escolheu o mesmo partido que você, é claro que ele tem alguma identidade.
Para fechar nossa conversa, Congresso e o presidente. A Luciana Penha fez uma entrevista rápida, uma conversa rápida com os deputados que representam Maringá. Na unanimidade, todos eles falam que no início Jair Bolsonaro terá o apoio do Congresso, mas esse relacionamento pode ter seus abalos. Como é que você vê essa relação?
Vai ser uma relação, acredito eu, também harmoniosa no começo, né? Porque ele tem a maioria, ele precisa ter 308 deputados federais para fazer qualquer coisa no Congresso. O Centrão, a tendência, já anunciado ontem pela imprensa, aquilo que a gente já dizia aqui há algumas semanas, o Centrão vai fechar com o presidente porque precisa das emendas parlamentares, dos cargos para conseguir sobreviver dentro do Congresso Nacional. Então ele deve manter com tranquilidade. Resta nos saber quem são as lideranças que vão surgir contra o Bolsonaro já pensando em 2022, né? Qual que é o caminho que o PSDB vai tomar, a tendência é que o PT fique na oposição, se o Dória pretende se lançar alguma coisa, né? Enfim, quem vai surgir aí para contrapor o Bolsonaro, como que a esquerda vai ficar organizada em relação ao Fernando Haddad, em relação ao próprio Ciro Gomes, que ficou totalmente neutro nessa disputa do segundo turno, apesar das suas declarações. Então, é uma nova configuração de forças e isso passa essencialmente pelo Congresso.
PT PSDB, dois partidos tradicionais. O PT, alguns dizem, rachou e diminuiu. PSDB, idem. Alguns falam, inclusive, da saída de velhas lideranças do PSDB. Isso pode acontecer?
Olha, o PT eu vejo que ele não diminuiu tanto assim não, viu? Diminuiu na quantidade de votos na eleição presidencial, mas o número de estados ele continua mantendo uma unidade federativa a menos da eleição passada. Tinha 5 governadores, agora tem 4. Então ele ainda mantém a sua organização política, vai ser a bancada de oposição mais contundente no Congresso, assim se espera. Então ele caiu bastante, é natural, né? Da mesma forma que o PT deu o boom com o Lula em 2002, que bastava você dizer que estava do lado do Lula que você se tornava eleito, né? Essa eleição foi a mesma coisa, só que do lado do Bolsonaro. Então, eu acredito que o PT ainda vai conseguir sobreviver em algum momento nesse espectro político. Agora o PSDB vai ter que se reinventar, né? Já deu provas disso. PSDB multifacetado, que já vem assim a várias eleições, o grupo do Tasso Gereissati de um lado, do Alckmin do outro, agora o grupo do Dória, do Covas, então ele vai ter que se reorganizar também.
Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBL.
Eu que agradeço, Gilson, a gente se coloca sempre à disposição.
Conversei com o Tiago Valenciano, que é cientista político, formado em ciências sociais, tem uma série de trabalhos publicados em relação à política local, nacional, e nós estamos fazendo um balanço aí da vitória de Bolsonaro, que ainda é cedo para dizer. Vamos ver agora como é que Bolsonaro governa o país, é aí que as coisas vão se revelar, e na relação de poder dele com o Congresso, a princípio, segundo o Tiago, tudo bem positivo, mas com algumas oposições contundentes.